aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no Megascope e hoje vamos aqui com o review do penúltimo episódio da segunda temporada de Fallout, o episódio 7. Só avisando, já que muito provavelmente quando esse vídeo estiver indo ao ar, eu ainda vou estar editando o vídeo do oitavo episódio, que é o que encerra essa nova temporada da série do Prime Video. Isso porque eu acabei me enrolando um pouco nas gravações e acabei me atrasando realmente até mesmo para assistir o episódio devido a fatores da vida. Então acaba que a gente vai estar um pouco atrasado, mas todas as reviews, episódio por episódio da segunda temporada de Fallout estarão aqui no canal. E como é de costume, eu vou trazer uma análise aqui para o sétimo episódio, seguindo os mesmos padrões que eu já segui nos demais, separando em núcleos, tirando que aqui eu vou ter que fazer o cruzamento de alguns núcleos, porque as coisas se conversaram muito mais nesse episódio. E mesmo sendo um episódio muito mais de fatos do que de ações, eu achei bastante interessante, uma porque eu achei bem divertido, trabalhou núcleos que eu gosto e personagens que eu tinha curiosidade de entender mais sobre o passado deles. E também a gente tá vendo aí como que vai ser o futuro da série, né? Porque, como eu já falei, se não me falha a memória, na análise do episódio 6 e também no episódio 5, que eles estão construindo o cenário. Então, basicamente, o Fallout teve uma primeira temporada mostrando ali, olha, Lucy, essa é a Wasteland, você saiu do seu refúgio, descubra. Então, o espectador, assim como o jogador, quando vai jogar o RPG, a gente consegue se colocar no lugar da Lucy para descobrir mais sobre tudo que cerca ela, sobre aqueles acontecimentos. E para quem não conhece, ou até mesmo para quem já sabe, é uma forma de você acabar descobrindo o que está acontecendo ali. E aqui nessa segunda temporada, não vou falar que ela foi um grande setup ou que está sendo um grande setup, porque eu achei que a história conseguiu andar bem, a gente teve respostas interessantes, como por exemplo, quem são as pessoas que estão no Vault 31? O Norm conseguiu acordar algumas delas, como a gente vai falar aqui, e isso vai desencadear vários fatos, incluindo eventos futuros que vão afetar a vida nos refúgios, muito provavelmente. Então, a história ela andou bem nessa segunda temporada, mas eu achei que assim, esses últimos episódios, se a gente pegar o episódio 4, que é bem meio de temporada, mas pega o 6, foi mais um episódio para desenvolver setup. E aqui também. Mas eu acho que o episódio 7 acabou andando mais com a história do que o episódio 6, né? Então, achei um episódio bem interessante, mais legal que o episódio 6. Talvez, pra mim, pelo menos, pelos núcleos com que ele trabalhou. E eu digo isso porque a gente vai abordar aqui, basicamente, continuar no núcleo do Ghoul, do amigo do Maximus e do Maximus, tá? Porque a gente teve a união deles ali e é um grupo que eu acho engraçadinho de forma geral e que mesmo com suas diferenças, eles conseguem se conversar e lutar por um objetivo comum. A gente vai falar dos núcleos do Vault barra Norm, porque o Norm teve um pedacinho bem pequeno, então a gente vai acabar falando rapidamente, inclusive começando por ele, e também da Lucy e do Hank, que estão ali naquele refúgio embaixo de Las Vegas, ou próximo de Las Vegas, muito possivelmente. Já começando aqui pelo Norm, a gente vê que ele tá como refém das pessoas que ele acordou ali, né? Tem um que era o assistente do Bud, um cara bem maluquinho da cabeça, que amarrou ele, então eles estão, não, vamos executar, não vamos. E aí a moça consegue ajudar ele, e ele consegue enviar uma mensagem para Lucy no Vault que ela tá. Então vamos segurar essa informação aqui. Nesse núcleo do Norm a gente não teve mais desenvolvimento, mas eu gosto bastante do ator que interpreta o Norm, porque ele consegue navegar numa nuance de inocência e raiva que eu acho bem interessante. Então assim, quando a cena dele termina, que ele tá olhando pra aquela galera com uma cara meio de tipo, puta que pariu, hein? A gente não sabe qual vai ser a próxima reação dele, tendo em vista que nessa segunda temporada ele se mostrou um personagem muito capaz de se desenvolver e de se adaptar às situações, mesmo vindo de onde ele veio. Eu acho que ele não teve a mesma inocência que a Lucy quando foi para as Wastelands, para os Ermos, e ali eu acho que como personagem, e pelo menor tempo de tela que ele tem, ele é um personagem que amadurece mais cedo dentro dos contextos ao qual ele está inserido. Então, torço muito para que ele tenha um destino interessante, um destino feliz, no que a gente pode colocar como parâmetro de felicidade para a continuidade da série, já que eu gosto bastante dele como personagem. Aí vamos para o núcleo do Vault, em que a gente está vendo o casamento da Steph com o Chad, e a gente tem revelações interessantes nessa parte, né? Porque o Chad já havia descoberto que a Stephanie era uma canadense, porque encontrou os documentos dela. E no começo do episódio, nas primeiras cenas, a gente vê a Steph fugindo ali do Canadá e cruzando a fronteira com os Estados Unidos, sendo que ela perdeu a mãe dela no processo e a mãe dela falou, olha, não tenha dó de ninguém, seja cruel e vá embora. Então ela acaba se tornando aquela pessoa fazendo de tudo para sobreviver, querendo criar um cenário para mostrar o quão determinada ela é ali no Vault atualmente e como ela entrou na Vault-Tec, né? Então a gente vai acabar conseguindo ver nesse trajeto que ela foi até o hotel em que estava acontecendo o evento, ela achou o Hank jogado ali depois que o Cooper, que a esposa do Cooper, na verdade, né, deu uma dopada nele para tirar a fusão a frio do pescoço dele, etc. Então, é uma coisa assim, a gente vê que ela é um personagem bastante determinada e foi se tornando cruel muito devido ao que ela teve que fazer para sobreviver. Então, ali, inclusive, ela tem aquela conversa com o Cooper, né? Ah, como que eu faço pra arranjar um emprego na Vault-Tec? O Cooper só fala, ah, fala com esse cara aqui. E ela ajuda, inclusive, a levar o corpo que tava desacordado ali do quarto de hotel. Então, aqui a gente já vê que ela tava disposta a fazer tudo que ela fez, tirando que ela matou uma galera no processo ali na fronteira, no caminhão pra comer e tal. Então, é uma personagem que eu acho que ela faz um salto na sua evolução, se a gente pegar desde a primeira aparição dela como esposa, mas um salto que, digamos que cabível, porque ela é uma personagem que pode ser importante, mas para um núcleo um pouco menor. Ela também conversa com o passado, como todos os habitantes ali do Vault 31. Então, acaba exigindo talvez um pouco menos de desenvolvimento que outros personagens com mais tempo de tela. E nesse episódio 7, a gente vai ver novamente o confronto da Betty com a Steph, porque a Betty vai ceder e vai falar, tá bom, você vai me dar água e aqui tá a caixa do Hank de lembranças que você queria. Então a gente não sabe ainda o que tem naquela caixa, mas deve ser alguma coisa importante. E ela promete que vai dar água e a Betty fala assim, olha, só que eu quero que a galera do Vault 33 fique em paz. Porém, ela não promete isso, meio que, olha, daqui pra frente, pro futuro eu não posso prometer, o que eu posso falar é que vocês vão ter água. O que já dá indícios de que sim, podemos ter algum conflito, só que eu acredito que parte dos planos dela pode começar a dar errado agora, ainda nesse episódio, quando a gente fala do casamento, porque o Chad, ele encontrou o óculos do outro habitante do Vault 32 no moedor da cozinha. Então ele já sabe que a Betty deu um fim no cara. A Steph deu um fim no cara. E nesse processo, na hora do casamento, ele toma coragem, toda aquela coragem que ele não tem no dia a dia e fala, não, ela matou o moço que eu esqueci o nome, que fazia a ruptura, ela não foi pro Vault 31. A Steph deu um jeito de sumir com ele, tal, tal, tal. E eles cobram, tá, qual que é a prova? É o óculos dele, cadê? Ah, eu voltei pro triturador da pia. Não, porra. Podia ter guardado o óculos. E ali, o que eu acho muito engraçado no desenrolar dessa cena é o motivo do porquê a galera sai perseguindo ela. Porque o argumento que ele usa é, ela não é americana, ela é canadense e tem 200 anos. E tira o documento, tipo, então o crime dela ali no Vault está sendo ser canadense. E não ter matado e ter um passado obscuro com a empresa que muito provavelmente vai foder com todo mundo ali. E ali ela sai correndo e se tranca na sala da gerência, que a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Aqui eu vou fazer um dos primeiros cruzamentos de informação entre os núcleos, porque, voltando para o núcleo do Norm, é dito que os Vaults vão sofrer alguma coisa, ou vai existir um experimento ali dentro. Para quem já conhece um pouquinho de Fallout, ou já viu a primeira temporada não vou falar nem com um pouco mais de atenção, né? Porque fica muito explícito. Certos vaults eram formados para experimentos. Então a gente tinha o vault comunista, a gente tinha o vault XYZ. Se vocês pegarem no YouTube, tem a lista de experimentos de cada vault. É uma coisa muito macabra o que a história de Fallout define para cada um. E ali, o que eu acho que vai acontecer é, o 32 e o 33, eles muito provavelmente eram ambientes que seriam mais duradouros, e ali iria ser aplicado aquele vírus de evolução forçada. E eu digo isso com um pouco de vozes na minha cabeça, e também por conta de que quando o Norm acessou o computador e começou a pesquisar sobre o vírus de evolução forçada ali no sistema, o que era o sucessor do Buddy, ele pegou e parou o sistema na hora, e ele já declarou que sim, tem planos para os vaults. Então é aqui que as informações se cruzam, né? Porque a gente tem na superfície um grupo que muito provavelmente vai querer alcançar esses vaults para fazer alguma coisa, e no subterrâneo, ali na parte dos vaults, a gente tem a Beth que quer proteger a sua população, e tem a Steph que quer dar continuidade para algum plano futuro. Então aqui a gente já tem um ambiente muito legal, que eu acho que pode não parecer, mas sim, leva a história para frente, porque a gente está vendo a história do Vault se desenrolar. Então a gente está vendo muito mais do que a sobrevivência, o filtro de água, isso, aquilo. A gente vai descobrir, não sei se no oitavo episódio, se você já viu o oitavo episódio nessa altura da temporada, acredito que você já vai saber, e quando eu ver eu vou trazer para o vídeo do oitavo episódio. A gente vai ter esse desenrolar aí, que levou esse núcleo para frente, ele estava parado e mostrando muito mais como uma questão de sobrevivência mesmo, não abordando essa questão de experimento, né? Então, bem como o 31 era o Vault, que segurava as pessoas ali da empresa, que tinham a ideia de ficar em sono criogênico, nós temos outros dois vaults que acabam ficando aí em suspensão para, digamos que, uma situação ideal de vida, para posteriormente ser aplicado alguma coisa. E como eu sugiro, muito provavelmente o vírus de evolução forçada. Então aqui eu acho que a gente encerra esses dois núcleos que conversam entre si e vamos para o núcleo do Gull, né, do Cooper, e o núcleo do Maximus. Os dois, eles têm que fazer uma aliança, e ele sabe, no caso que o Cooper sabe, que o Maximus está com a fusão a frio. E ele meio que quer essa fusão a frio, não para ele, eu acho, né, mas para realizar o plano que eles precisam para chegar até a Lúcio, que fica explicado quando eles encontram um depósito de armas e acham a armadura da NRC, que é da Nova Califórnia, Nova República da Califórnia, ali. E a ideia deles é, bom, a gente tem que chegar no bunker, muito provavelmente tá ali na frente, depois dos Deathclaws, a gente vai precisar passar por eles. Então, eles se armam, o Maximus pega a arma, e a gente pega a cena do Tadeus, que é o amigo do Maximus, que vai pegar e vai com um rifle, só que ele tá no formato de Gull e a gente não sabe muito o que vai ser dele ainda, se ele vai virar um Gull normal, se ele vai ser alguma mutação, porque a flechada que ele tomou no pescoço criou uma boca e o braço dele desmontou na hora do rifle, então ele não pôde ajudar na luta. E ali a gente vai ter o Maximus indo pra cima com tudo dos Deathclaws, conseguindo lutar bem, né, matou um, enquanto isso o Cooper desceu ali no que seria um refúgio, ou aonde ele poderia usar a fusão a frio, e o Maximus continuou lutando lá em cima. Eu achei muito bom, porque o Maximus, ele é um personagem que ele é muito obstinado, ele não tem medo do que ele tem que fazer. Contra os Deathclaws, até mesmo o Gull, né, o Cooper, ficou meio receoso de lutar contra, enquanto que o Maximus não, o Maximus só foi e começou a bater na galera e vai. E ali aquela cena, eu gostei bastante. E é uma coisa que eu gosto da série toda de Fallout, que eles não prorrogam tanto nessas cenas. O que traz uma certa questão para esse universo, que coloca o quão letal ele é, né? Que você não precisa de muito tempo de combate para bater um inimigo. Então tudo é muito letal. Inclusive a armadura que o Maximus usa, porque a cena contra o primeiro Deathclaw, ele dá um corte na barriga, depois ele fica um pouco impedido, mas consegue degolar o bicho. E aí ele já vai pra cima dos outros. Mesmo que apanhando, eu acredito que vai dar bom pra ele, porque ele é um dos protagonistas Então, pela lógica, ele não vai se dar mal na história toda. Então, assim, gostei bastante desse núcleo, só que ele não termina aqui, né, nessa primeira parte, porque o Cooper Howard consegue chegar até onde ele queria, que era o computador do Robert House, ali em Las Vegas. E ali ele descobre, basicamente, colocando fusão a frio, que o Robert House deu um jeito de sobreviver. Isso não foi tão explicado, mas quando ele liga o computador, ele vai ver o Robert House na tela, como se ele fosse um software agora. Isso não foi explicado e muito provavelmente vai ser tema do próximo episódio, ou vai ser dado mais detalhes ali, né? Eu achei bem interessante aqui, porque esse núcleo, mais especificamente, ele alterna e vai ter muita influência com o que a gente vai ver no passado. Porque o que eu acho que a gente vai acabar vendo é basicamente a formação do enclave, que é, nós temos ali no pré-apocalipse atômico de Fallout, o grupo das empresas, da Valtech, e da empresa do Robert Koch, que é do Robert House, e outras ali, e eles estão lutando ali para ver como lucrar com aquela questão da bomba. E o Cooper Howard, ele vai acabar fazendo uma aliança com aquela senhora, que é uma deputada, e ela tem um encontro com ela e acaba falando, olha, você pode me ajudar, traz essa fusão a frio, a gente tá vindo aqui para um, vai ter um grupo de políticos, tal, 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 tal. Beleza. E ele leva essa fusão a frio para esse político. E no universo de Fallout, o Enclave é uma organização bastante poderosa, com muita tecnologia, e pós-apocalipse ali, atômico, que nem mostra, o Enclave com a fusão a frio é o que teria a possibilidade de mais se desenvolver e talvez trazer uma ameaça para o futuro da série ou alguma continuidade desse nível para a história. Não vou colocar bem como uma ameaça, mas como aquela organização dúbia que também está em busca de poder. E eu vou aproveitar o gancho de poder, porque aqui a gente vai para o núcleo da Lucy, que ela aparenta ser extremamente inocente, mas eu acho que no episódio 7, finalmente ela conseguiu ter uma virada de chave. Isso porque ela vai encontrar dois personagens que vai mudar a cabeça dela. Primeiramente, ela indaga o pai dela de eu vou destruir o computador central, vamos acabar com essa porra toda e liberar a galera. O pai dela fala, beleza, vamos lá comigo, eu te levo. O pai dela, como sempre, muito solícito, muito... é um filho da puta, né? Ele quer, logicamente, manipular ela de alguma forma. Só que aqui eu acho que a jogada vira, porque em partes ela consegue convencer, o pai dela consegue convencer ela em partes, porque ele fala, ok, vamos, eu vou te ajudar com a questão da legião que tá lá em cima, a gente limpa a memória da galera e beleza. Só que ela encontra os dois senhores que estavam brigando, e ela encontra também, servindo ela, aquele senhor que era do NRC, que ficava com um passarinho na gaiola, meio louquinho, né? Que ajudou ela a se recuperar. Então, quando ele vê ele servindo ela, nem lembrando direito de quem ela é, e sendo basicamente uma ferramenta na mão do pai dela, ela começa a reparar que realmente essa questão de controle que o pai dela tá lutando tanto para ter sobre as pessoas, ela tá errada em tantos níveis que... ok, ah não, vamos apagar o trauma, vamos trazer as pessoas no seu melhor formato, mas a questão é, pra quê, sabe? Eu acho que nesse momento cai a ficha da Lucy de que é por conta de poder, não tem muita resposta. E Fallout sempre deixou isso bastante explícito, né, que não é uma questão de sobrevivência, mas sim uma questão de quem vai ter mais poder nas situações. E nessa cena do jantar é bem legal, porque todo o cenário replica a casa da Lucy. Só que a Lucy já não é mais a mesma, ela algema o pai dela ali e vai destruir o computador central. E quando ela descobre o que é o computador central, é a fusão a frio na cabeça daquela senhora que recebeu a fusão a frio do Cooper no passado, tá? Então aqui, aquela cena é bizarra de você ver que tudo está sendo baseado naquela cabeça conservada como num pote e fica no ar aí o que, que a Lucy vai fazer dentro dessa situação toda. E para finalizar, um ponto que acaba vinculando, que eu falei de conexões, né, que os grupos estão se conectando, a gente teve a conexão do grupo do Norm com o grupo dos Vaults ali, quando a gente fala em quesito de qual será o destino do Vault, então acaba sendo uma conexão indireta, mas que ambas as histórias caminham para uma convergência. E aqui, essa ligação com o universo, né, com o setor, né, com o núcleo da Lucy e do Hank é mais direta, porque o Norm, ele é ajudado, ele sai, que nem eu falei, e ele consegue emitir uma mensagem que chega no bunker. Também a gente não sabe se a Lucy vai conseguir ouvir ou não, porque quando ele falou, a Lucy estava com um carrinho de golfe voltando do trajeto. Então, fica aí no ar como o desenrolar para o último episódio da segunda temporada de Fallout. E eu achei, assim, de verdade, bastante interessante como que a série ela vai explicitando, não aos poucos, mas ela vai aumentando esse grau de, olha, a história é sobre poder, a história é sobre quem quer ter poder, não é sobre você sobreviver nesse mundo. Quem sobrevive ali, como a gente vê no que resta de Las Vegas, que vira Nova República de Nova York e tal, é um bando de gente fodida, que se mata por qualquer coisa, que não tem comida, que vira ghoul, que tem medo dos Deathclaws preso. O real é, qual é o grupo que vai dominar? É a Irmandade do Aço ali, que entrou em colisão depois que o Maximus tirou a fusão a frio deles? É o Robert House, que aparentemente virou um software de computador? É um enclave que está se mostrando agora para a gente. Eu acho essa progressão muito legal para trazer as informações pouco a pouco para o espectador, sem jogar tudo de uma vez na cara. Então, assim, é muito interessante como a dinâmica é trabalhada e como os núcleos vão ganhando mais importância, né? Como eu falei ali, da questão dos vaults, porque se você não inclui o núcleo do vault no rolê, ali vai ser sempre a questão de sobrevivência, uma hora que ele não vai cansar, não vai desenvolver, e a solução vai ser, vamos para a superfície, e aí você vai ter uma repetição do que a gente já viu em outros momentos da série. Então eu acho que a história tá andando, tá se construindo um final que eu acho que pode ser bastante interessante, e a gente se vê aí na review final da segunda temporada de Fallout da Prime Video. Então, bom, gente, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho. Dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. E vocês não perdem nenhum conteúdo que for sendo publicado por aqui. Na descrição, vocês encontram o link para as nossas outras redes sociais, bem como para o nosso site em www.omegascopio.com.br. E nos comentários, falei o que você achou do sétimo episódio de Fallout. E sim, eu sei que esse vídeo está saindo possivelmente quando o oitavo também está sendo lançado no streaming, mas como eu falei, né, acabei atrasando a gravação e paciência. O oitavo episódio vai sair aqui, acredito que essa semana ainda talvez vamos organizar para gravar. E lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.